Bem, com muito prazer recebendo o professor Francisco Vefor. Eu fui aluno do professor Vefor há tempo, em 1900 e acho que 83, eu estava fazendo mestrado,
É
eu
um
fui
bocado de
professor.
tempo, hein? Um bocado de tempo.
Eu estava fazendo mestrado nessa época em sociologia, eu estava na história na graduação, fui fazer mestrado com a professora Heloísa Fernandes, e aí tive o prazer e realmente aprendi muito com o professor Vefor. Primeiro como professor, segundo nos livros do professor Vefor, que eram indispensáveis, todo o trabalho do professor, as análises, especialmente do populismo. Eu até brinquei com o professor que ele tem os direitos autorais da categoria. Claro que eu exagero. É um exagero meu. Mas, professora, a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: eu leio no noticiário que Orbán na Hungria falam que é populista. Trump nos Estados Unidos, populista. Bolsonaro no Brasil, populista. Chávez na Venezuela, populista. Daniel Ortega na Nicarágua, populista. Mas espera um pouquinho, será que essa categoria não está sendo aplicada assim com pouca precisão sociológica, professor?
Olha, é bem possível que sim, hein? Quando você generaliza a aplicação de um conceito dessa maneira, é bem possível que sim. Agora, eles devem ter algo em comum, né?
A categoria, quando foi pensada aqui no Brasil, esse conceito, melhor dizendo, quando foi pensado aqui nos anos 1960, se eu não estiver enganado,
É
professor,
por aí.
quais eram as características que qualificavam um líder de populista? Qual que seriam assim, as características que naquele momento histórico se considerava como populista?
Era verborragia, adesão ao voto, ao mesmo tempo um compromisso com a democracia e uma capacidade de tomar ações antidemocráticas.
E como essa combinação, professor, naquele momento, para a gente depois chegarmos à contemporaneidade, em ter essa relação com o voto, como o senhor falou, e ao mesmo tempo ter essa dificuldade com o sistema dessa democracia ampliada, afinal, o populismo é produto de um momento histórico de urbanização, de mudanças muito rápidas na história, não só do Brasil, mas da América Latina. E esse pouco compromisso também parece até uma contradição, né? Esse pouco
Exato.
compromisso com os valores democráticos.
Essas características pareciam assimilar os casos de populismo na América Latina, os mais notáveis, que eram os brasileiros, casos brasileiros, e os argentinos, né? Em que é um paradoxo, mas esse paradoxo está nos fatos. O Perón ganhava eleições, tinha muito prestígio popular, do mesmo modo Getúlio. Ao mesmo tempo, eles não conseguiam transmitir confiança de fé na democracia.
Sim.
Ou
Deixa
seja,
eu.
era um paradoxo, uma contradição, mas era assim que aparecia.
Sim. Deixa eu colocar uma questão, uma questão para o senhor. Com o processo de redemocratização no Brasil em 1988, com a Constituição de 88, o Brasil parece que tinha. E a eleição de 1989, depois de 29 anos, uma eleição direta para presidente, a impressão que dava era que as instituições estavam democráticas sendo paulatinamente se consolidando. Sucessão de eleições presidenciais, alternância no poder, né? Os valores da Constituição sendo enraizados, a criação do SUS, que foi algo muito importante da Constituição de 88. Aí chegamos ao processo eleitoral de 18, cerca de 30 anos depois. E aí temos uma mudança que nós estamos vendo nos 2 anos e meio, uma mudança muito radical. O senhor, para o senhor, como analista, um estudioso do Brasil, da América Latina, o governo Bolsonaro, como é que o senhor analisa o governo Bolsonaro? O que é o governo Bolsonaro? É um governo de direita tradicional? É um governo de extrema direita? É um governo com características do populismo autoritário? É um governo com características nas suas bordas de um nazifascismo tupiniquim? Como é que o senhor analisa e busca compreender sociologicamente o governo Bolsonaro?
A minha tendência seria interpretá-lo como um populismo autoritário. Um populismo autoritário. Eu não creio na interpretação nazifascista do caso, não me parece o caso, mas claramente me parece um populismo autoritário.
O senhor ficou surpreso com essa guinada da democracia brasileira com o governo Bolsonaro? Porque nós tínhamos, né, Collor, houve um processo de impeachment, aí depois uma sequência, até certo momento, tranquila. Vai Itamar Franco, depois dois governos Fernando Henrique, do qual o senhor, inclusive, foi ministro da Cultura, depois dois governos Lula, o primeiro governo Dilma, aí no início do segundo governo, Dilma, em 2015, as tensões estão mais exacerbadas. E aí chegamos a 2018, aí temos impeachment em 2016 e depois o processo eleitoral de 2018. Muitos, à época, saudaram o processo eleitoral de 2018 como uma espécie de renovação política. Era nova política contra a velha política. Parece que não foi bem assim, não sei. Como é que o senhor analisa esse percurso? Eu sei que é um longo percurso de 30 anos, para nós, mas as suas características principais, para nós chegarmos ao governo Bolsonaro, que parece que é uma espécie de ruptura ou de descontinuidade em relação aos 30 anos anteriores.
Me parece uma descontinuidade, porém, tem algo a ver com a expansão da democratização que houve no período Lula e no período Dilma. No que diz respeito a itens comportamentais, valores comportamentais, talvez a sociedade brasileira seja muito mais conservadora do que Lula e Fernando e Dilma poderiam supor, se é que eles tinham alguma suposição a respeito. E, de um modo ou de outro, às vezes até contra a opinião deles, na televisão, nos jornais, nos espetáculos públicos, apareciam condutas como se fossem ofensivas à moral tradicional brasileira, ao moralismo tradicional brasileiro. Isso teve muito mais peso, me parece, do que uma resistência política consciente às linhas seguidas por um e por outro. Houve muito. Era um reacionarismo pelo lado social, muito mais do que pelo lado político e econômico.
O senhor acha que a democracia brasileira está em risco, professor?
Eu diria que a democracia quase sempre está em risco, né? Ninguém diria que a democracia nos Estados Unidos estaria em risco na eleição, na última eleição, mas parece que estava. A democracia, no que ela se expande, especialmente a nossa, que não tem tradição suficiente, ela pode cutucar onça com vara curta, né? Criar situações de provocação ao próprio espírito democrático, né? Eu acho que nós passamos por situações desse tipo. E foi isso que levou a este reacionarismo comportamental da parte do Bolsonaro.
O senhor sempre esteve preocupado, na sua trajetória, não sei se eu estou errado, professor, com essa questão democrática, né? O senhor sempre foi pontuando lá nos anos 1960, 1970, 1980, só para ficar nessas décadas, e escrevendo sobre isso. E sempre pontuou, o senhor sempre pontuou, essa falta de tradição democrática no Brasil. Você tem uma direita que não conseguia conviver bem com a democracia e uma esquerda que também não conseguia conviver bem com a democracia. Tanto que quando o senhor escreveu, me lembro bem, o Porquê Democracia, muitos se exaltaram, dizendo que o senhor era um defensor, grosso modo, do que se falava à época. Hoje ninguém fala isso, democracia burguesa, e não entendia as formas de nominação, tal. Isso era um discurso da época. O senhor sempre remava contra, falava: olha, não, nós temos raízes autoritárias e temos de consolidar a democracia, é uma longa tarefa. O senhor acha que foi uma espécie de vidente, vamos chamar assim, uma pitonisa do oráculo de Delfos da política brasileira, mostrando que, olha, precisamos olhar a tradição autoritária? E houve um certo esquecimento disso, e isso se revelou agora, especialmente a partir de 2019?
Olha, eu entendo que muita gente via, né? Esses riscos da democracia aparecem para as pessoas, né? E muita gente entrava nesse tema. Esse tema foi tratado de várias maneiras, por várias pessoas, de vários pontos de vista. Agora, a mim sempre foi importante tratar o tema da democracia. Até porque, na tradição ideológica a qual eu me filio, na qual eu me formei, a grande dor é exatamente a da democracia. A grande falência do socialismo é a da democracia. E a sensibilidade minha em relação ao tema democrático vem daí, né? Nós temos que construir a democracia cada dia e defendê-la a cada momento, porque ela está tão ameaçada que a ameaça pode ser ainda maior nos momentos de expansão. E a democracia é assim: seja a democracia liberal, seja a democracia social, seja qual for a democracia que se trata. Sempre. Não, creio que apenas eu teria visto isso. Muita gente via. Mas, de qualquer modo, chegamos ao que chegamos.
Só para esclarecer quem nos acompanha, o professor, quando o senhor fala que a expansão da democracia, o senhor está falando, e é uma questão importante, por isso que eu estou perguntando ao senhor, a expansão no sentido do voto, quer dizer, quanto vira uma democracia, vamos usar uma velha expressão, vai, democracia de massas, isso faz tempo que
Uma
ninguém fala.
democracia de massas.
Uma democracia de massa. Quando você cria uma democracia de massa, você incorpora ao processo eleitoral
Exato.
Eleitores que não têm uma vivência democrática, que estão, né,
Exatamente.
começando, né, como se fosse numa escola, estão numa espécie de pré-escola, ou num processo de aprendizado da cultura democrática. E nós somos um país com, acho eu, não sei se eu estou errado, senhor, por favor, me corrija, uma cultura democrática muito frágil. Então,
Certo.
cria-se uma contradição, e o senhor está apontando uma questão importantíssima: conforme você amplia o processo democrático e vira uma democracia de massa, a própria democracia pode, se não tiver uma cultura democrática sólida, ficar em risco. É isso que o senhor está
É
colocando,
isso,
né?
é isso. As situações de risco democrático, em geral, são desse tipo que você acabou de descrever. Expansão
Perfeito.
da democracia pelo crescimento da participação popular, né, até o ponto de que a própria democracia se vê ameaçada. Nós tivemos várias situações desse tipo no Brasil. Eu creio que é basicamente este o mecanismo. Ou seja, é necessário entender o processo democrático, tanto pelo lado em que ele é participação, quanto pelo lado em que ele é defesa de instituições, certas regras e instituições. Um filósofo italiano sempre falava da defesa das regras, né? Um filósofo de orientação socialista, há que defender as regras. Isso não é típico da tradição da esquerda, né? Não é? E, no caso do Brasil, casou-se uma pequena tradição democrática de esquerda com uma tradição liberal muito pouco democrática também. Ou seja, o nosso processo de aprendizagem da democracia pelos dois lados vai sendo feito. Eu creio que tem êxito. Nós estamos tendo êxito nisto, mas é um processo extremamente difícil. Extremamente difícil. As desconfianças são de lado a lado e elas têm que ser vencidas pela própria democracia.
Ou seja, o que o senhor está dizendo, professor, é que a tensão ela é inerente à democracia, a tensão política. Não há, portanto, aquilo que para muitos acho que é um problema da democracia, não é. É uma essência da democracia a tensão, no sentido da convivência de diferentes projetos políticos. Né?
É assim. Nós temos que aceitar conviver, aceitar estar juntos divergindo. Aceitar a legitimidade do outro ponto de vista. Ou seja, até que isso se torne uma concepção filosófica vivida por todos, a democracia é ameaçada, porque cada proposta que faça o outro pode ser uma ameaça à democracia, ou seja, pode ser uma ameaça ao meu lado. Não é? Ou seja, nós precisamos entender que o processo democrático envolve contradições, elas são próprias do processo democrático, e a democracia vive disso. Vive disso. Mas eu acho que nós crescemos bastante. Sim. Nós evoluímos muito. Nós evoluímos muito. De certa maneira, o tema da democracia está, pelo menos desde 1930, como um tema constante da política brasileira. Ou porque falta democracia, ou porque há excesso de democracia. De qualquer maneira, nós estamos debatendo temas dessa natureza. Agora, por exemplo, nós começamos a discutir, por iniciativa, aliás, do presidente da República, a legitimidade do sistema de voto, do sistema de votação, não é de voto, do sistema de votação que nós estamos usando. Ou seja, tudo se desemboca nisso. Né? E, de todos os lados, as preocupações têm que se concentrar nisso. Agora, eu acho que está havendo progresso.
Deixa eu colocar uma questão para o senhor, professor. Será que muitos, não sei se estou certo, muitos apontam que uma das razões da crise política ou das dificuldades políticas, se eu preferir, que nós estamos vivendo no momento contemporâneo, deve-se ao presidencialismo imperial, né? Os poderes que o presidente da República tem, especialmente os concedidos pela Constituição de 1988. O presidente pode quase que tudo, né? Alguns advogam que a mudança para um semi-parlamentarismo, outros chamam de semi-presidencialismo, com algumas diferenças, e usando como modelo a Constituição inicial de 1958 na França, ou o que Portugal adotou após a Revolução de Abril, com a sua Constituição, em que o chefia do governo vem da Câmara Baixa e o chefe de Estado é o presidente da República, eleito diretamente, mas com atribuições mínimas, e a chefia do governo na Câmara Baixa. Qual é a opinião do senhor? O senhor acha que uma saída? Porque nós vivemos dois processos de impeachment muito próximos, poderíamos até ter um terceiro, não sabemos. O senhor acha que essa é uma questão relevante?
Eu acho que a questão está muito bem colocada, essa questão que você coloca, e nós temos que refletir sobre o problema da democracia do ponto de vista, deste ponto de vista. Há, sim, um presidencialismo imperial ao nosso estilo. E algumas razões para isso, porque nós temos até uma tradição monárquica. Não é? Nós temos dois imperadores que marcaram a história brasileira e estão conosco, de alguma forma, participando disso tudo. Mas eu diria que nós precisamos, sim, de estudar criteriosamente o sistema francês ou o sistema alemão. Não significa eliminar o voto direto para presidente da República. O presidente da República seria eleito por voto direto da população. Porém, a formação do parlamento teria que levar em conta esta contingência e um sistema de voto que permitisse a diferenciação de opiniões e legitimasse a diferenciação de opiniões. Ou seja, o meu entendimento é de que cada vez mais as funções de governo devem passar, as funções cotidianas do governo devem passar ao parlamento e cada vez mais o presidente da República deve assumir as funções de chefia de Estado, como, aliás, é típico da do semipresidencialismo de Maurice de Vergy, que é o da França, mas que é também o da Alemanha. Não é? Nós temos que aceitar, raciocinar sobre a possibilidade desse tipo de sistema para evitar essa tendência que temos, que parece estamos tentando evitar, ainda quando não consigamos evitá-la, ao impeachment, sempre que nós temos divergência política com o presidente da República. O presidente da República não tem que estar governando. Quem tem que governar é um primeiro-ministro, é um ministro-chefe de governo, não é? Que, então, é mais fácil mudar do que mudar um presidente da República. O presidente da República, como chefe de Estado, ficaria estável, seria muito mais estável como figura do que o primeiro-ministro, que poderia mudar com as variações parlamentares. Eu acho que essa discussão é uma discussão apropriada no Brasil.
Sim. Uma última questão, professor, justamente fazendo um gancho com essa... Nesse caso, seria indispensável o voto distrital?
Seria. Voto distrital e um voto distrital misto que permita não o aniquilamento dos partidos, mas, pelo contrário, que permita também o fortalecimento dos partidos. Voto distrital... O sistema alemão, nesse sentido, me parece o sistema mais sábio e não... E digamos que a sabedoria alemã tem profundas raízes em muitas tragédias. É um sistema que permite ao eleitor dois votos. No distrito, ele escolhe, por eleição majoritária, um parlamentar, mas ele tem um segundo voto, que é o da legenda, que pode não ser daquele parlamentar que ele escolheu, que pode ser a legenda de um outro partido qualquer. Ele pode confiar mais num partido e mais no outro, dependendo da função que cumpram os dois para formar a chefia de Estado ou para formar a chefia de governo. A minha impressão é que nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para isso porque o número de crises que temos sofrido a um custo enorme, do ponto de vista, sobretudo, político, de insegurança, é absolutamente extraordinário. E esses mecanismos do semipresidencialismo é um mecanismo mais comprovado de estabilidade para a continuidade governamental moderna.
Professor, eu agradeço muito, muito mesmo a entrevista do senhor. Como eu disse, eu sou seu leitor desde quando eu estava saindo do colegial, porque eu me interessava muito por política. Na época ainda tinha dificuldade de entender as questões sociológicas, mas gostava muito. Aí quando eu fui para a universidade, fui fazer história na USP, depois fui para as ciências sociais, depois voltei para o doutorado na história. Sempre aprendi muito com o senhor, com suas palestras, suas aulas. tive a felicidade de ser seu aluno e com os livros, né? Aprendendo. O senhor colocou questões que eu acho que são extremamente importantes agora na nossa entrevista aqui, para quem acompanha o nosso canal, que a ideia é a gente qualificar as reflexões sobre o Brasil, sair do senso comum, como diria um filósofo italiano, a filosofia das massas, que é o senso comum, né? E buscar uma reflexão mais apurada. Então, agradeço muito, muito mesmo o senhor ter aceito o meu convite.
Muito obrigado pelo convite.